Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um aplicativo aí agregador de podcast de direita, podcast conservadores, e que está disponível no Google Play Store, lá para Android. E também sigam o perfil do Twitter Astronave Sonora, que vai dar sempre lá a atualização, a notificação do episódio lá do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. Então, baixem lá o Red Pilados, que você pode ouvir o episódio lá diretamente do aplicativo, mas também pode baixá-lo por lá, né? Pode baixar o episódio para ouvir depois, vai baixar pelo aplicativo mesmo. Então, vale muito a pena. Então, o tema desse episódio aqui é o seguinte. O pessoal aí da academia, pessoal, jornalistas, esquerdistas em geral, eles acabam taxando os conservadores de pessoas burras, pessoas ignorantes, pessoas retrógradas, pessoas mentes fechadas, pessoas autoritárias e pessoas paradas no tempo. É isso que eles acabam aí propagando, esse estereótipo do que seria o conservador. E a Marcia Tiburi, no seu livro Como Conversar com um Fascista, ela meio que classifica o conservador como um fascista, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Sobre esse negócio de fascismo Marcia Tiburiano, eu falo no episódio 14 aqui do Zenton Cash. Mas é impressionante como, principalmente na questão cultural, apesar de aqui eu tenho uma sessão cultural chamada Isentão Cult, mas aqui é um episódio do Isentão Cast, mas mesmo assim eu vou falar sobre a questão cultural, esse menosprezo aí aos conservadores. Porque eu sempre taxa o conservador, como falei, uma pessoa aí retrógrada, uma pessoa parada no tempo, principalmente uma pessoa cristã, fanática, religiosa, sempre colocam assim, dessa forma. E que sempre nessas coisas de na televisão, nas séries de TV, nas séries aí de streaming, nas séries em filmes, essas coisas, sempre colocam como se assim, o conservadorismo fosse algo ruim, principalmente aqueles filmes com temática LGBT. Aí sempre fala, não, o conservadorismo é que impede as pessoas, no caso ali, um filme ali protagonista de um par ali homossexual masculino, aí fala, não, o conservadorismo que faz com que as pessoas, com que eles não saiam do armário. Ali é sempre aquela coisa, é o pai conservador, a mãe ali que fica ali em cima do muro e tal, mas enfim, é sempre, claro, tem que taxar o, principalmente essa figura do pai, né, do pai ali conservador, o pai ali, ali o cara que quer que o filho seja, né, se relacione com mulheres, ele sempre tem que taxar ali, carimbar o cara de, ali, esse, o pai, a figura do pai, é o reflexo da sociedade ocidental homofóbica. É assim a questão. Heteronormativa é o termo que usam. E aí, para isso, eles precisam taxar os conservadores desse tipo de pessoa que eles não querem, estão impedindo o progresso. Por isso que eles usam eufemismo, né, de progressista. Porque assim, um progresso é aquela coisa, né, a liberdade sexual, a liberdade aí de fazer o que quiser, mas aí os conservadores, os cristãos, os malditos vão lá e acabam interrompendo esse progresso. Por isso que eles falam que quando tem um governo de direita aí entrando na política, né, quando tem assim, um governo de direita, assim, principalmente uma direita conservadora, não assim, liberais, não, uma direita conservadora chega ali ao poder, como está sendo agora no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro, eles falam que tudo que fizer, tudo que Bolsonaro fizer, qualquer medida, é retrocesso. Está tirando direito dos negros, das mulheres, dos gays, dos índios, das chamadas minorias, como eles chamam. Aí para isso eles têm que falar, não, temos que lutar, os movimentos sociais, entre aspas, tem que lutar contra os retrocessos. Quando na verdade é o seguinte, aquele grupo ali de esquerda, tipo MST, CUT, UNE, não sei o que, só pra fazer arruaça na rua. Essa é a verdade. Então, pra isso eles ficam com esse papo de, não, tem, eles estão aí, né, chamam aí de extrema direita, populismo de direita, acabam aí, estão interrompendo o progresso. Então, pra isso, né, que eu falo, né, o progresso seria, é porque sempre tem aquele pessoal, que é aquela chamada turma do deixar disso, principalmente o pessoal isentão, que fica naquela, não, deixa, essa, assim, pautas morais não importam, levando pra política, né? Pautas morais não importam, o que importa são as pautas econômicas. Então, as pessoas estão preocupadas, não estão preocupadas com essa questão de ideologia de gênero, questão de aborto, essas coisas, não sei o que, de droga, não. O povo quer comida na mesa, o povo quer emprego, o povo quer ali dinheiro no bolso, não sei o quê. Então, claro que isso é importante. Entretanto, a pauta moral também é importante. Então, por isso que, né, o Olavo de Carvalho falava, né? Olha, que viesse um candidato conservador, esse aí ganharia as eleições. Foi o que aconteceu. O Bolsonaro veio com uma proposta aí conservadora e acabou ganhando a eleição. E aí o pessoal da esquerda fica até hoje que eu tô gravando aqui, em 2019, estão zuretas, estão tentando entender por quê, né? Porque eles fizeram de tudo pra difamar o cara. Chamar o cara de ditador, chamar o cara de racista, machista, homofóbico, tudo contra as minorias, ditas minorias. Fazer tudo, assassinar a reputação do cara. Até mesmo quando ele toma a facada de um, né, de um extremista de esquerda, como o Adélio Bispo, né? Aí toma uma facada e o pessoal meio... Aí eles ficavam... Assim, claro, no fundo eles queriam que o Bolsonaro falecesse. Mas eles ficaram naquele discurso, né, em cima do muro. Vejam bem, radicalização, não sei, radicalização dos extremismos. Agora, se fosse o caso contrário, se fosse alguém de direita esfaqueasse o candidato de esquerda, que era a maioria, né? Aí, meu Deus do céu, olha só. Aí tem que criminalizar, aí vai criminalizar os conservadores. É uma coisa que sempre tentam fazer, né? Criminalizar os conservadores, porque quando tem um caso, sei lá, de qualquer, assim, um homossexual que morreu, um negro que morreu, principalmente em troca de tiro, né, polícia com traficante, como aconteceu num caso, tem um caso aí da menina Agatha, já tinha 8 anos, né, ela acabou vindo aí a falecer por conta de sendo atingida por um, né, por um projétil lá durante um confronto entre polícia e traficante. Aliás, voltando aqui, na verdade, apuraram lá que acho que não teve nenhum confronto, nada não. Mas enfim, o pessoal da esquerda começou a falar que só porque a menina era negra, aí falam que existe uma necropolítica da polícia aí matar negro e pobre. Isso eu já falei no episódio 19, sobre a verdadeira necropolítica. Comento sobre esse caso por lá também. E aí eles ficam com essa demagogia de que, não, vejam bem, é a necropolítica do Bolsonaro, a necropolítica do Witzel, que enfim, veio, elegeu, né, na onda do Bolsonaro, nessa coisa de, tem que matar bandido mesmo, não sei o quê. Aí pronto, já associa negro. Aí o pessoal da esquerda faz toda aquela demagogia, enfim. Isso não vem ao caso. É quando morre um homossexual. Assim, teve lá caso. Um homossexual foi encontrado morto. Eles culpam a quem? Culpam os conservadores. Culpam ao Bolsonaro. Culpam aquela... lá, o pastor lá que fala mal de homossexuais, tipo... que simplesmente os padres que falam assim, não, olha, no caso assim na Igreja Católica fala o seguinte, olha, a homossexualidade é pecado, é condenável pela Igreja Católica. Entretanto, a pessoa homossexual, se ela viver na castidade, uma pessoa, né, uma pessoa cristã, homossexual e que vive na castidade, beleza. Mas aí fica aquela coisa, ah, foi o discurso de ódio, começa a inventar, ah, foi o discurso de ódio de Bolsonaro, foi o discurso de ódio dos cristãos, foi o discurso de ódio não sei o quê, que fez com que o homossexual acabou, né, vindo a falecer, ser assassinado. Mas, sei lá, mas não... Essa é a primeira, quando sai a notícia, sai a notícia logo, aí já fala o seguinte, que é a culpa do Bolsonaro, a culpa do conservador, a culpa não sei de quem, a culpa de lá, 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 lá. É uma coisa que acontece nos Estados Unidos, né? Acontece aqueles chamados... aqueles tiroteios lá em escola, né? Lamentável. Ou em qualquer outro lugar, assim. Vem uns malucos lá e... acabam metralhando as pessoas. Aí já culpam logo o Donald Trump. Culpam a questão das armas. Liberação de armas, não sei o quê. Aí tem que controlar as armas. Isso só pra, já jogam logo a narrativa. Então é assim, essa coisa de... tem uma coisa de ser conservador, né? Ter essa uma visão assim, ao contrário do que tá na bolha da academia, na bolha da mídia, na bolha progressista em geral, é taxado como uma pessoa ali, como se fosse uma pessoa com... sei lá, como se fosse um leproso, né? Na época assim é contado assim na Bíblia, né, coisa assim, que assim, os leprosos, né, andavam com até com sino, né, pra pessoa, pra sair de perto, né, pra ver que a pessoa uma pessoa leprosa, né, porque falava, né, que tinha aquela coisa, né, leproso é aquela pessoa impura, tá cheio de mancha, assim, que, né, a lepra, né, a hanseníase, a doença bacteriana, né, tipo, é que acaba fazendo com que a pessoa fique cheia de mancha, né? Mas na época, assim, na época de Jesus, né? Enfim, na época, assim, da Bíblia, falava que não, assim, leproso é uma pessoa, é considerado uma pessoa impura. E é assim que o pessoal aí da esquerda, como eles dominam a cultura ainda, e falam que o conservador é esse tipo de pessoa, uma pessoa que tem um pensamento anticomunista, cristão, patriótico. Aí falam, ah, não, isso aí é ideológico, isso aí quer ser ditador, é coisa assim, é contra, vai colocar a esquerdista tudo lá em câmara de gás, enfim, começam a causar esse terror, né? Eles não falam, né, ah, vai botar a esquerdista na câmara de gás, vai falar que não, vai botar opositores. Porque ficam naquele papo, esquerdista fica naquele papo de que não, temos que ser, temos que ser aberto ao diálogo. Temos que ter diálogo, não temos que ser pelo autoritarismo, tem que ser pelo diálogo. E os liberais, né, também usam muito esse discurso. Por isso que existe aí uma direita permitida, vamos dizer assim, né, o pessoal aí liberal, aí o esquerdista conversa na boa, né, com esse tipo de gente. Mas com conservadores... esquerdista não quer conversa. E ficam sempre com esse menosprezo, dizendo que conservador é tudo burro, conservador é cabeça fechada, que não sei o quê. E aí. Só porque é o seguinte, os conservadores, quem, claro, estuda mesmo, quem tem uma bagagem intelectual, ali num debate com um esquerdista, ele vai ser superior, porque o esquerdista só vai ficar vomitando aquelas histerias dele, estamos vivendo tempo de fascismo, estamos vivendo de não sei o que, neoliberalismo, imperialismo yankee, bibibibi. E aí os conservadores, eles, que eu falo assim, conservador que estuda, de verdade, estuda movimentos revolucionários, estuda toda a questão aí moral, enfim, que tem uma bagagem intelectual, ele vai saber muito bem ali vencer um debate. Agora, não tem que ser aquela coisa dos liberais, né? Que tipo, liberal e vai lá, diz aí anti-esquerda. Mas eles acabam sempre aí afagando ali o esquerdista, né? Pô, mas o cara, o esquerdista, ele, a intenção dele é menosprezar o... ali quem é o opositor. O menosprezar, digamos assim, é só um caso aqui, pra ser Pra ser bonzinho aqui, porque o desejo mesmo do esquerdista é que não haja nenhum conservador, nenhum direitista de verdade falando aqui de Brasil. O negócio aqui só... Ah, aquele velho teatro das tesouras, velho socialismo democrático entre PT e PSDB. Esse é o desejo do esquerdista. Agora, né, quem é da direita não pode ficar de afago com o esquerdista. Essa é a verdade. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.